Boa tarde, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste 26 de janeiro de 2018. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, são 19 horas e 30 em Moçambique e 18 e 30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde 16 horas e 30 minutos. Ao microfone, nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. O presidente Donald Trump diz que os Estados Unidos estão de acordo com o sistema de comércio global, com mercados abertos e livres, desde que estejam justos e possam gerar ganhos recíprocos. No Senegal, as autoridades dizem que homens armados atacaram turistas espanhóis e violaram mulheres em Casamance. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, em Climane, com a nova Rádio Paz, isto na província da Zambésia e na província de Nampula, na sua capital Nampula, com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, com a Rádio Comercial na cidade da Praia, na Guiné-Bissau, estamos com a Pidjigiti e Capital FM em Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá e com a Sichão Oku em Cabu. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do seu próprio emissor. Esta emissão está presente na internet, onde também pode acompanhar as notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos presentes no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, com a referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Vou repetir, +1 908-652-4584, o contacto no WhatsApp da Voz da América. Esta emissão é produzida por Doris Dalton e na técnica está conosco o Audrius Regis. E quando são 12 horas e 32 minutos aqui em Washington, 19h32 em Moçambique, apresento as notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, refutou hoje no Fórum Económico Mundial de Davos, na Suíça, as acusações de protecionismo feitas à sua política económica, afirmando que defende a América está primeiro, não a América sozinha. Trump disse que os Estados Unidos estão de acordo com o sistema de comércio global, com mercados abertos e livres, desde que sejam justos e possam gerar ganhos recíprocos. Em causa, disse Trump, sem especificar a que países se referia, sublinhou as práticas predatórias de países que utilizam planeamento económico liderado a nível estatal para minar a riqueza dos outros. Por outro lado, o presidente dos Estados Unidos procurou convencer os líderes económicos e políticos presentes no encontro de Davos na Suíça do crescimento da economia norte-americana desde que tomou posse. Afirmou que nunca houve uma altura tão boa para investir nos Estados Unidos como agora. Os Estados Unidos aumentaram as suas sanções contra a Rússia, acrescentando um vice-ministro e companhias de energia a uma lista anteriormente divulgada. O governo americano anunciou a inclusão do vice-ministro da Energia, Andrei Cherezov, o diretor da companhia de engenharia Technopron Export e várias companhias subsidiárias da petrolífera Sortegn-Fegaz. O presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, disse hoje que as eleições presidenciais só terão lugar em dezembro, apesar de pressões para que se demita antes disso. Falando na sua primeira conferência de imprensa desde 2012, Kabila disse que o plano para as eleições em dezembro é um roteiro, mas que a proposta para a sua demissão seria um salto para o vazio e para o desconhecido. Kabila está no poder desde 2010 e o seu mandato terminou em dezembro de 2016. Ou melhor, Kabila está no poder desde 2001. O presidente acordou em 2016 que as eleições teriam lugar no fim do ano passado, mas foram adiadas alegando problemas logísticos. Continuamos a apresentar as notícias. As autoridades do Senegal anunciaram um novo ataque na região de Casamance. Um oficial do exército disse que Homens armados atacaram um grupo de turistas espanhóis, violaram duas mulheres e roubaram milhares de euros. O ataque aconteceu perto da cidade de Dolulo, na região de Casamance. A embaixada espanhola confirmou que quatro turistas foram assaltados em Casamance, mas não deu outros detalhes. Foi o segundo incidente em Casamance este ano. O incêndio que deflagrou hoje no hospital Sejong, na Coreia do Sul, causou 37 mortos e cerca de 130 feridos, segundo o novo balanço das autoridades daquele país. Anteriormente, as autoridades tinham dado conta de 41 mortos, tendo esse número sido agora revisto em baixa. O incêndio começou na sala de urgências do primeiro piso do edifício principal do hospital Sejong, em Miryang, a cerca de 280 km da capital, Seul. Uma fonte médica disse que há 10 feridos em estado crítico, destacando que o número de mortos pode vir a aumentar. Mais de 50 pessoas, na sua maioria pacientes, foram retiradas do hospital e da residência de idosos que se localiza no mesmo edifício e transferidas para 4 centros médicos nas proximidades. Doze horas e 36 minutos. Nos próximos minutos, iremos falar do processo eleitoral em Nampula e também de um processo que tem a ver com compensações no norte de Moçambique, concretamente em Palma, na província de Cabo Delgado. Falaremos de manifestações em Angola e também continuaremos a reportar sobre o Brasil, o caso Lula da Silva. Vamos agora a Cabo Delgado. Palma, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, é agora o centro de exploração de gás. Neste processo, as famílias que devem mudar dos seus locais habituais de residência queixam a falta de negociações nas compensações atribuídas pela companhia Anadarko. Alfredo Júnior.
As compensações, que atingem os 3 milhões de meticais por família, já começaram a ser pagas, mas não são do inteiro agrado de alguns chefes de família.
Esse valor não está satisfeito porque não foi fazer depois a negociação. Lancei reclamação durante neste período de 30 dias para a reclamação e eu tirei essa reclamação. A resposta vem de que vão mafiar, mas já está aqui. A equipa de mafiamento ainda não vieram aqui.
Questionado sobre os valores de compensação que estão a ser atribuídos na fase zero de reassentamento, Ivo Lourenço, gestor do projeto, diz que os mesmos foram definidos como fruto da realização de 4 auscultações públicas e cerca de 830 reuniões realizadas entre os donos do projeto e os afetados pela área atribuída à Anadarko, ENI, e parceiros, que ao longo de 30 anos farão a exploração do gás natural na bacia do Rovuma.
O cálculo da compensação, de acordo com padrões internacionais e também a legislação moçambicana, deve ser ao custo total de reposição. E esse custo total de reposição é calculado em função do preço atual do mercado. Então houve um exercício que foi desencadeado na altura de preparação do plano de reassentamento, que consistiu na recolha de preços de mercado, não é, das várias culturas que são praticadas na região de Afuns, bem como das árvores de fruta também. E agora que o processo iniciou, teve que se fazer de novo uma recolha, né, de preços atuais de mercado para calcular uma taxa de compensação atualizada, que inclui a inflação desde 2014.
As populações das regiões abrangidas pelo projeto têm recebido assistência técnica e jurídica oferecida pelo Centro Terra Viva, que tem apoiado na resolução das principais inquietações junto à empresa Anadarko.
Aqui salientar de que existe maior abertura neste momento, comparativamente aos tempos passados, existe maior abertura por lado das empresas, as duas empresas, quer da ENI, quer da Anadarko. Isto é muito importante e é muito bom. E nós, como CTV, já levamos, já fizemos, já ajudamos várias as comunidades, algumas pessoas das comunidades, a colocarem essas inquietações, essas reclamações, e as empresas terão a resposta.
Para o projeto de exploração de gás na bacia do Rovuma, será abrangida uma área de aproximadamente 7 mil hectares, necessária para implantar a zona de desenvolvimento dos meios de subsistência, a zona industrial do projeto e a vila de reassentamento, que irá levar ao deslocamento de 556 agregados familiares e deslocamento econômico de 952 agregados familiares. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
A RENAMO exige a subordinação total do secretário técnico da administração eleitoral à Comissão Nacional de Eleições, onde há representação de partidos políticos, isto para evitar, segundo o argumento do partido, irregularidades nos processos eleitorais. Aquele partido, que é o segundo mais importante de Moçambique, pronunciou-se depois da apresentação dos resultados do apuramento intermédio das intercalares que dão vantagem ao candidato da Frelimo, Amis Kololo, com 44,5%, seguido de Paulo Van Hal, da RENAMO, com 40,3%. Tudo aponta, segundo reporta a Dina Soalehe em Nampula, para uma segunda volta.
Os órgãos eleitorais não confirmam a realização da segunda volta, alegando não ser da sua competência, remetendo qualquer decisão para o Tribunal Constitucional, que pode ou não validar o processo. O porta-voz da RENAMO, José Manteiga, disse que o processo foi manipulado pelo STAI, cujos técnicos são membros da Frelimo, e denunciou que administradores distritais na província de Nampula votaram, o que constitui uma irregularidade. Manteiga disse que com este resultado, a RENAMO vai à segunda volta e está preparado para reforçar o controle nas mesas de votação.
Exigimos que o STAI passe definitivamente a subordinar-se de facto à comissão de eleições. Porque o que está acontecendo neste momento é o STAI que tudo dita. E no STAI, quando as eleições terminam, ficam ainda lá os elementos provenientes da Frelimo. E nesse espaço em que há uma total ausência de outros partidos políticos, a Frelimo, através dos seus agentes, manipula todo o processo de forma antecipada. Também gostaríamos de denunciar que o partido no poder trouxe pessoas fora da autarquia de Nampula para vir votar.
Por seu lado, a Frelimo, através do porta-voz Caifadini Manassi, disse aguardar os pronunciamentos das instituições competentes sobre a realização da segunda volta, mas garantiu que o partido está preparado para o efeito. Aquele partido faz uma avaliação positiva e sobre a acusação da RENAMO, o porta-voz afirmou estar habituado às críticas do partido da oposição, que mesmo que um processo decora tranquilamente, acusa a Frelimo.
Bom, nós estamos habituados à RENAMO. Um processo mesmo que corra de uma forma pacífica sempre traz algo a mais para dizer. É preciso olhar que todos aqueles observadores, todos que estão na cidade de Nampula, há de ver que a RENAMO tinha todos os deputados da Assembleia da República, da RENAMO, de todas as províncias, estavam aqui. Os delegados e todos os quadros da RENAMO estavam aqui em Nampula. E para Frelimo, eu acho que um e dois, se calhar três ou quatro, cinco pessoas estavam aqui.
O Centro de Estudo e Desenvolvimento SEDE, por seu turno, afirma que a lei defende que em caso de nenhum candidato obtiver 50% e mais de um, vai-se à segunda volta. Neste caso, alerta, há pouco tempo, em virtude de que as eleições autárquicas acontecem em outubro e há que fazer o recenseamento de base. Em casos de uma segunda volta, deve realizar-se depois da proclamação dos resultados das eleições intercalares. De salientar que o MDM, que venceu as últimas eleições de 2013 com o assassinato Mahamudu Amurani como candidato, obteve agora apenas 10% de voto. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalehe.
Obrigado, Adina Soalehe, que nos reporta sobre as eleições intercalares na terceira maior cidade de Moçambique, que é Nampula. A polícia angolana impediu hoje uma manifestação de cerca de 30 estudantes em Luanda, a capital, que protestavam contra o pagamento de gasosa cobrança ilegal durante o período de inscrições e matrículas nas escolas públicas. Trajados com bata escolar, os estudantes foram dispersados junto à unidade operativa de Luanda, depois de terem saído do cemitério de Santana. A polícia usou cães e porretes para dispersar os manifestantes e deteve três elementos por cerca de 30 minutos. Os manifestantes, que não conseguiram chegar ao destino previsto, o largo das escolas, exprimiram a sua revolta ao correspondente da Voz da América em Luanda, Coque Mukuta.
merece educação.
Aqui estamos a ser interpelados pelo nosso direito. Isso é um dever de cidadania. Daqui fala o Felipe Pascoal Saguani. Nós vamos em frente, nós vamos pela luta da corrupção na área da educação. Nós lutamos contra o governo, nós vamos contra as práticas da má corrupção.
É melindroso quando o governo provincial cria mais um outro órgão para passar uma entrevista no telejornal e não contactar os subscritores da carta. Isto é para mostrar o quê? É para mostrar que eles criam um outro grupo para contrapor a nossa realidade. O atual presidente da República foi tão claro em dizer que vai corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Então, se a gasosa é um fenômeno nas escolas, para estudar é preciso pagar essa dita gasosa. Para entrar é preciso pagar essa dita gasosa. Para aprovar é o mesmo. Então, nós estamos a lutar contra esta prática. E como suporte, temos a carta aqui, que como nosso grande suporte, e a polícia vem aqui com os cães para usar a violência. Não sabemos o porquê.
Estudantes angolanos dispersados pela polícia hoje em Luanda, quando protestavam contra o pagamento da gasosa. A gasosa que é o mesmo que o refresco em Moçambique, que neste caso é um pagamento ilegal ou a propina no Brasil. Enfim, é suborno. Um juiz de Brasília ordenou a apreensão do passaporte do antigo presidente brasileiro Lula da Silva, que deveria seguir hoje para a Etiópia para participar num evento organizado pela União Africana sobre a luta contra a fome no continente africano. A decisão foi condenada pela defesa. Acompanha os contornos da política brasileira em relação a Lula da Silva, o Álvaro Lugero Andrade.
A decisão do juiz Ricardo Leite não tem relação direta com a condenação de Lula na passada quarta-feira, mas foi tomada no âmbito do processo que apura um suposto tráfico de influência do antigo presidente na compra pela Força Aérea Brasileira de aviões militares suecos. Lula está convocado para interrogatório no próximo dia 20 de fevereiro sobre o caso. O advogado do antigo presidente, Cristiano Zanin Martins, afirmou ter recebido a decisão com grande estarrecimento, enquanto o PT divulgou uma nota em que denuncia uma odiosa perseguição judicial a Lula da Silva. Ontem, a Voz da América ouviu especialistas em direito que garantiram que Lula da Silva não poderá ser candidato presidencial, como anunciou o seu partido PT, por ter sido condenado em segunda instância. Esta decisão pode colocar o líder histórico do PT fora da cena política. Óscar Vilhena, diretor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, analisa a eventual saída de Lula da linha da frente, mas esclarece que em política não há vazios. Para aquele professor, a esquerda vai se recompor e avança nomes, enquanto na direita o campo parece estar mais definido com vista à eleição presidencial de outubro. Óscar Vilhena também fala de eventuais manifestações de rua.
É que é uma figura importante, talvez um dos políticos mais importantes do século passado e desse, né? Fez um governo que impactou a vida de muitas pessoas, então não é algo simples. A sua retirada do mundo político é triste, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, também cria aí um espaço na esquerda que vai ser preenchido. Na política não existem espaços vazios. Se as manifestações de rua serão fortes, eu imagino que não. Isso não foi uma surpresa, isso já vem sendo amortizado ao longo dos meses. Foi uma sentença judicial muito robusta, muito bem construída, então eu acho difícil que haja manifestações. Agora, sempre há curto-circuitos no caminho, né? Pode ter uma manifestação ao ser reprimida pela polícia, isso desemboque em manifestações maiores. Mais friamente, eu imagino que a inviabilidade dele vai gerar uma reconcertação nos partidos de esquerda, né?
Uhum.
Existe um candidato muito, muito potente, ambicioso, que é o Ciro Gomes, de um lado.
Uhum.
Existe uma candidata paradoxalmente carismática, que é a Marina Silva, né? Que, evidentemente, vão ambicionar a abocanhar parte do legado do Lula. Não é da natureza dos partidos políticos a caminhar para o suicídio. Ele vai se rearticular, ele vai buscar uma nova liderança e para se colocar na eleição como um partido competitivo. E a direita, centro-direita, vai se reorganizar também em função disso, né? Fica mais claro, embora eu acho que ali as coisas estejam caminhando de uma maneira já mais avançada, com o governador Geraldo Alckmin possivelmente ocupará esse espaço.
Era Óscar Vilhena, diretor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, em entrevista à Voz da América.
presidente americano Donald Trump defendeu nesta sexta-feira a sua política América Primeiro no Fórum Económico Mundial de Davos, na Suíça, mas reiterou que tal não significa que o seu país estará sozinho. Num outro desenvolvimento, Donald Trump encontrou-se com o presidente Paul Kagame, do Ruanda e da União Africana, João Santarita.
O presidente americano falou de reformas que o seu governo introduziu no país e que, segundo disse, estão a criar um boom económico nos Estados Unidos, com um nível de emprego a nível recorde e empresas a investirem mais nos Estados Unidos. Donald Trump reiterou a sua política de América Primeiro, mas especificou que isso é bom para todos os países.
I believe in America. As president of the United States, I will always put America first, just like the leaders of other countries.
Eu acredito na América e coloco os interesses dos americanos em primeiro lugar. Mas América primeiro não significa América sozinha. Quando os Estados Unidos crescem, o mundo cresce.
But America first does not mean America alone. When the United States grows, so does the world. American prosperity has created countless jobs.
A prosperidade americana já criou emprego em todo o mundo e o empenho pela excelência, criatividade e inovação nos Estados Unidos levou a descobertas importantes que ajudam pessoas em todo o mundo a viver vidas mais prósperas e saudáveis.
To important discoveries that help people everywhere live more prosperous and far healthier lives.
Palavras do presidente Donald Trump, que sublinhou que o comércio global precisa de ser justo e os Estados Unidos não vão assim mais tolerar práticas anticompetitivas. O presidente americano afirmou ainda que o seu governo está disposto a negociar acordos bilaterais, desde que eles sejam equilibrados e com benefícios para ambos os lados. O mundo, disse Trump, testemunha o renascimento dos Estados Unidos prósperos e não há época melhor para contratar e investir nos Estados Unidos. O presidente americano não se escusou de abordar a problemática da imigração e voltou a defender que o critério para a aceitação de imigrantes deve ser baseado no mérito e não em laços familiares. Donald Trump pediu também a cooperação internacional em segurança e agradeceu aos países que se uniram aos Estados Unidos para a guerra no Afeganistão. O presidente americano manteve também hoje em Davos um encontro com o presidente Paul Kagame do Ruanda, que é também o novo presidente da União Africana. Depois do encontro e em declarações conjuntas perante jornalistas, o presidente americano congratulou Kagame pela sua eleição à chefia da União Africana e pediu que fossem enviadas as suas saudações aos países africanos. Trump elogiou a governação do Ruanda e, em resposta, o presidente ruandês agradeceu a cooperação dos Estados Unidos com o seu país. Kagame manifestou a esperança de que os Estados Unidos e a União Africana possam fortalecer as suas relações e cooperação. O encontro e troca de elogios mútuos surgiu depois da recente controvérsia sobre declarações vulgares e insultuosas sobre países africanos que o presidente americano teria alegadamente proferido durante um encontro com membros do seu governo e também do Partido Democrático.
Dezenas de dirigentes africanos reúnem na Etiópia no próximo domingo no encontro anual da União Africana. Embora o tema oficial seja o de combate à corrupção, uma individualidade domina as atenções, mesmo que não esteja presente. Este é o tema de trabalho da nossa colega em Johannesburg, Anita Paul, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Os comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as nações africanas, em que alegadamente utilizou uma expressão profana, obteve uma grande ressonância entre os 55 membros da organização, segundo afirmou o presidente da Comissão, Moussa Mahamat, aos ministros estrangeiros da organização. Trump, por seu lado, desmentiu ter proferido tal comentário durante conversações na Casa Branca sobre a imigração. A tal expressão dirigida a um aliado é rara para aquele organismo continental que toma decisões por consenso e orgulha-se de ser multilateral. Este é o segundo ano que um dirigente dos Estados Unidos se insere num acontecimento destinado a que as nações africanas falem de reformulação das instituições nacionais, restauro da paz e uma vida melhor para cerca de 1,2 bilhão de pessoas do continente com maior crescimento. O ano passado, Os lugares ficaram gastados pelo anúncio da administração de Trump que as pessoas de certos países seriam proibidas de visitar os Estados Unidos, que inicialmente visou três Estados-membros da União Africana, a Líbia, a Somália e o Sudão. A proibição foi posteriormente alargada à República do Chad. A analista Lisa Lou Vaudran afirmou à Voz da América não esperar que a União Africana venha a aprovar quaisquer resoluções contra os Estados Unidos. No que diz respeito aos Estados Unidos, foi claro que a organização não tem uma posição. O presidente da UA, o presidente de Ruanda, Paul Kagame, sorriu quando se encontrou com Trump à margem do Fórum Económico Mundial de Davos e discutiram comércio e cooperação. Nenhuma das individualidades falou dos alegados comentários de Trump sobre os países africanos quando se encontraram com os jornalistas. De referir que, durante décadas, os únicos dirigentes não africanos que foram autorizados a falar na sessão de abertura foi o presidente da Autoridade Palestiniana Mahmoud Abbas e membros da Liga Árabe.
Horas e 56 minutos aqui em Washington, e aqui está o João Santarita.
Na página esportiva, vamos começar em Marrocos, onde a partir de amanhã se jogam os 4 jogos dos quartos de final do CHAN, o Campeonato das Nações Africanas. Amanhã temos Marrocos, Namíbia, Zâmbia, Sudão. No primeiro jogo, Marrocos aparece como favorito. No segundo, é difícil fazer uma previsão. No domingo, Palancas Negras em ação, com tarefa difícil frente à Nigéria, Congo de fronte à Líbia. Angola só hoje é que deixou Agadir para Tanger, o que não é bom, pois hoje deveria estar já a ambientar-se ao campo onde vai jogar. Houve problemas com as ligações aéreas e, portanto, só hoje é que estava programada a viagem para Tanger, o que dá menos tempo de ambientação, não só ao campo como ao clima, que em Tanger é diferente de Agadir. O lado bom é que a Nigéria está na mesma situação. Hoje, contudo, houve treino com todos os jogadores, pois ontem só treinaram aqueles que não jogaram frente ao Congo. Sabe-se que uma preocupação da equipa técnica angolana jaz na velocidade, estando a sublinhar a necessidade dos palancas serem mais rápidos na recuperação da bola, pois os nigerianos são rápidos e certeiros em velocidade. E aqui uma notícia curiosa. O jogador mais jovem do torneio é Mohamed Nour e tem apenas 15 anos de idade. Está no banco da seleção da Nigéria. Até agora só jogou 7 minutos contra a Ruanda. É visto como um dos grandes do futuro do futebol nigeriano. Mais uma notícia breve do futebol. Vamos para a Europa. Em Espanha, Brazuca Coutinho fez a estreia pelo Barcelona, que ontem eliminou o espanhol da Copa del Rey, a Taça de Espanha, 2-0. Um gol de Suárez, outro de Messi. Coutinho entrou na segunda parte. No ténis, hoje, o veterano Roger Federer qualificou-se para a final do Aberto de Ténis da Austrália. Derrotou o coreano Yong Chung, a grande surpresa deste torneio. Chung teve que desistir devido a bolhas num dos pés. Dói muito. Tinha perdido o primeiro set por 6-1, estava a perder o segundo por 5-2. Federer disse depois do jogo que gosta de estar na final, mas não queria passar deste modo, e disse que tinha notado logo de início que Chung estava com problemas de movimentação. Na final, Roger Federer vai defrontar o croata Milin Cilic. No basquetebol americano, ontem, campeões, o Golden State Warriors, ganharam 126-113 ao Minnesota. Sacramento Kings foi até Miami bater o Miami Heat pela margem mínima, 89-88. Denver bateu o New York Knicks, 130-118. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, foi até Oklahoma, perdeu, 121-112. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
E no final, as manchetes dos principais jornais americanos. As edições cibernéticas do New York Times e Washington Post têm o mesmo tema em destaque. O presidente Donald Trump recuou nas instruções para que o procurador especial Robert Mueller fosse demitido. Ainda sobre este tema, o Washington Post escreve que os republicanos tentaram evitar uma luta entre Mueller, mas que agora não tem alternativa. O New York Times pergunta sobre o que o estado de Michigan sabia sobre o médico que durante 2 décadas trabalhou com as ginastas americanas e que acaba de ser condenado a 175 anos. Um grande abraço do Amêncio Miguel. Ponto final, a segunda parte, dentro de instantes, o Paulo Oliveira. Boa noite.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem assistir à nossa página na internet em vlaportugues.com ou através do telemóvel em vlaportugues e também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13 horas 30 segundos aqui em Washington, lá fora, céu limpo, temperatura de 7 graus Celsius. A partir de agora ao microfone, o Paulo Oliveira, na produção continuada de Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Audrey Ridges. Temas do dia, Presidente Trump refuta protecionismo, Washington agrava sanções contra a Rússia. 26 de janeiro de 2018, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e editorial da Voz da América. A Renamo exige a subordinação total do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral à Comissão Nacional de Eleições, onde há a representação de partidos políticos para evitar irregularidades nos processos eleitorais. Tudo aponta, entretanto, para uma segunda volta, como nos refere a Dina Soalé de Nampula.
Os órgãos eleitorais não confirmam a realização da segunda volta, alegando não ser da sua competência, remetendo qualquer decisão para o Tribunal Constitucional, que pode ou não validar o processo. O porta-voz da Renamo, José Manteiga, disse que o processo foi manipulado pelo STAI, cujos técnicos são membros da Frelimo, e denunciou que administradores distritais na província de Nampula votaram, o que constitui uma irregularidade. Manteiga disse que com este resultado, a Renamo vai à segunda volta e está preparado para reforçar o controle nas mesas de votação.
Exigimos que o STAI passe definitivamente a subordinar-se de facto à comissão de eleições. Porque o que está acontecendo neste momento é o STAI que tudo dita. E no STAI, quando as eleições terminam, ficam ainda lá os elementos provenientes da Frelimo. E nesse espaço em que há uma total ausência de outros partidos políticos, a Frelimo, através dos seus agentes, manipula todo o processo de forma antecipada. Também gostaríamos de denunciar que o partido no poder trouxe pessoas fora da autarquia de Nampula para vir votar.
Por seu lado, a Frelimo, através do porta-voz Caifadini Manasse, disse aguardar os pronunciamentos das instituições competentes sobre a realização da segunda volta, mas garantiu que o partido está preparado para o efeito. Aquele partido faz uma avaliação positiva e sobre a acusação da Renamo, o porta-voz afirmou estar habituado às críticas do partido da oposição, que mesmo que um processo decora tranquilamente, acusa a Frelimo.
Bom, nós estamos habituados a Renamo. Um processo mesmo que corra de uma forma pacífica sempre traz algo a mais para dizer. É preciso olhar que todos aqueles observadores, todos que estão na cidade de Nampula, há de ver que a Renamo tinha todos os deputados da Assembleia da República, da Renamo, de todas as províncias, estavam aqui. Os delegados e todos os quadros da Renamo estavam aqui em Nampula. E para Frelimo, eu acho que 1 e 2, se calhar 3 ou 4, 5 pessoas estavam aqui.
O Centro de Estudo e Desenvolvimento, SEDE, por seu turno, afirma que a lei defende que em casos de nenhum
nenhum candidato obtiver 50% e mais de um, vai-se à segunda volta. Neste caso, alerta, há pouco tempo, em virtude de que as eleições autárquicas acontecem em outubro e há que fazer o recenseamento de base. Em casos de uma segunda volta, deve realizar-se depois da proclamação dos resultados das eleições intercalares. De salientar que o MDM, que venceu as últimas eleições de 2013 com o assassinado Mahmoud Amourani como candidato, obteve agora apenas 10% de voto. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalehe.
Obrigado, Adina. Enquanto isso, a polícia angolana impedia hoje uma manifestação de cerca de 30 estudantes na cidade de Luanda que protestavam contra o pagamento da gasosa, uma cobrança ilegal durante o período de inscrições e matrículas nas escolas públicas. Trajados com patas escolares, estudantes foram dispersados junto à unidade operativa de Luanda depois de terem saído do cemitério de Santana. A polícia usa cães e cacetetes para dispersar os manifestantes e deteve 13 elementos durante cerca de 30 minutos. Os manifestantes, que não conseguiram chegar ao destino previsto, o largo das escolas, exprimiram a revolta ao correspondente da Voz da América em Luanda, o COC Mukuta.
Merece educação! Está sendo interpelado pelo nosso direito. Isso é um dever de cidadania. Daqui fala o Felipe Pascoal Saguani. Nós vamos em frente, nós vamos pela luta à corrupção na área da educação. Nós lutamos contra o governo, nós vamos contra as práticas da má corrupção. É melindroso quando o governo provincial cria mais um outro órgão para passar uma entrevista no telejornal e não contactar os subscritores da carta. Isto é para mostrar o quê? É para mostrar que eles criam um outro grupo para contrapor a nossa realidade. O atual presidente da República foi tão claro em dizer que vai corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Então, se a gasosa é um fenômeno nas escolas, para estudar é preciso pagar essa dita gasosa. Para entrar é preciso pagar essa dita gasosa. Para aprovar é o mesmo. Então, nós estamos a lutar contra esta prática. E como suporte, temos a carta aqui, que como nosso grande suporte, e a polícia vem aqui com os cães para usar a violência, não sabemos o porquê.
Estudantes angolanos dispersados pela polícia em Luanda quando protestavam contra o pagamento da gasosa. O Álvaro Lugero Andrade e a economia.
E na atualidade económica, começamos em Angola. Uma sucursal da empreiteira alemã Inzac, por sua vez pertence ao grupo brasileiro Andrade Gutierrez, vai investir 3,5 mil milhões de dólares na província do Cuando Cubango. O investimento, a concretizar até ao primeiro trimestre de 2019, levará à criação de 122 postos de trabalho diretos, dos quais 105 para angolanos. A Associação Empresarial da Região de Santarém, em Portugal, estima em 822 milhões de euros o potencial de exportação das empresas da região para Moçambique, muito acima dos atuais 4 milhões de euros. Das áreas de negócio identificadas como tendo maior potencial de exportação para Moçambique, o estudo destaca a rubrica material de transporte, com 9 produtos a representarem um potencial de 320 milhões de euros, com uma fatia considerável para os veículos para transporte de mercadorias. O Fundo Monetário Internacional reviu hoje em alta a previsão de crescimento da economia do Brasil, antecipando agora uma expansão económica de 1,9% face a 1,5% previstos nas perspectivas económicas globais de outubro. A inflação caiu para 3% em 2017 devido ao forte recuo dos preços dos alimentos, mas a previsão para o crescimento do Brasil em 2018 foi fortemente revista em alta em relação às perspectivas passadas, disse um especialista. O euro subiu de novo e chegou a ultrapassar 1,25 dólares pela primeira vez em 3 anos, após declarações do presidente do Banco Central Europeu sobre um crescimento acima do esperado na zona euro. A moeda europeia tem vindo a subir face ao dólar e na quarta-feira atingiu o nível mais elevado desde dezembro de 2014, ultrapassando 1,24 dólar. Hoje, ao início da tarde, chegou a ser negociado a 1,25 dólar.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Na manhã desta terça-feira, 23 de janeiro, a África acordou com a notícia da morte de um ícone, Brayu, o trompetista sul-africano Yu Ramapulo Masekela.
Eu acho que a única forma de nós mantermos o nome do Masekela vivo é continuarmos a tocar as músicas dele, fazermos versões, covers, acima de tudo termos os ensinamentos que ele nos deixou, porque o Masekela, para além de um músico excelente, era uma pessoa excelente e era um membro ativo na sociedade. Sempre foi muito claro e muito convicto naquilo que ele, como opinião que ele tinha sobre as sociedades africanas atuais.
E além disso, ele vai ser estudado nas universidades, as outras pessoas vão fazer mestrados, doutoramento, assim mesmo, porque a música dele merece isso mesmo, a vida e a música dele merece tudo isso.
Com Stewart Sukuma, músico de Moçambique, e Richard Mwamba, também moçambicano, músico e profissional de rádio na África do Sul, recordamos nesta página das artes Yu Masekela, músico e ativista contra o sistema de segregação racial, o apartheid. Na década de 1960, as rádios e paradas de sucesso aqui dos Estados Unidos tiveram em destaque este Grazing in the Grass, um clássico de Masekela que morre aos 78 anos. Fez uma carreira que o levou a tocar em quase todo o mundo e ao lado dos da sua categoria, os melhores do jazz e não só, entre eles Janis Joplin, Otis Redding, Ravi Shankar, The Who, Jimi Hendrix, Herb Albert, Paul Simon, com o qual fez a sua famosa digressão Graceland. Conta-se que após o sucesso desta canção, Masekela viveu momentos difíceis de excessos, drogas e álcool, relacionamentos complicados, mais decisões financeiras. Chegou a dizer que desde os 16 anos que não atuava lúcido. Depois da reabilitação, Masekela usou a sua experiência para ajudar outros músicos a saírem de vícios. A luta contra o apartheid é uma marca de Masekela, tal como o fizeram Makeba, com quem esteve casado por 2 anos, o casal Letambulo e Kefo Simenya, o trombonista Jonas Gwangwa ou o pianista Abdullah Ibrahim, ou Dollar Brand. Richard Mwamba é músico moçambicano e homem de rádio na África do Sul. Recorda um Masekela, defensor dos injustiçados e defensor da cultura africana.
Acho que a importância é que ele começou a ensinar aquilo que sabia acerca da música, acerca da cultura africana. Não sei se sabe o que tem vindo a passar aqui, que ele não tira uma fotografia com uma menina que tem cabelo postiço, né? Porque ele gosta de promover a cultura africana, e grande músico africano, porque ele, como sabe, tocou com Fela Nicolas Kuti de Nigéria, o grande rei de Afrobeat, e em Moçambique, como já tem dito, com sua Buma, com Mingas, e mesmo aqui, há um nigeriano chamado Femi Ogokoya. Ele também tocou com ele. Então, esse problema que nós temos aqui na África do Sul, que é o problema da xenofobia, ele conseguiu diminuir o problema por embraçar os outros músicos dentro desse país da África.
There's a train that comes from Zimbabwe, Zambia. There's a train that comes from Angola and Mozambique. There's a train that comes from Botswana, from Swaziland and Lesotho. There's a train that comes from Malawi, from Namibia. And this train brings with it young and old African men who come and work on conscription in the gold and mineral mines of Johannesburg and its surrounding metropoli, 16 hours a day for almost no pay. Deep, 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 deep down in the belly of the earth,
when they're digging and drilling for that mighty shining evasive stone, or when they dish that mishmash much food into their iron plate with the iron shovel, or they sit with their...
What is essa canção, Chimela, the Coltrane, que fala acerca dos mineiros que vêm de Moçambique, de, nessa altura de lá, da Baía de Lagoa, e, mas que hoje é a Baía de Maputo, não é? Essa música, porque quando ele falava desses mineiros, ele não estava a ver que ele estava a ver de ser feliz Venezuela. Nós vivemos como cães, nós, a ver nós. E, porque ele fazia como se ele fosse mesmo esse mineiro que vivia nessas covas das minas, nessa miséria, nessa pobreza.
Masekela usou a música para exigir o fim do racismo na África do Sul e a libertação do maior inimigo do regime do apartheid, Nelson Mandela. Esta é uma canção com história.
But on my birthday in 1985, Nelson Mandela sent me a birthday card, letter actually, that was smuggled out of Portsmouth prison.
No meu aniversário em 1985, Nelson Mandela enviou-me um postal. De facto, uma carta que foi tirada clandestinamente da prisão de Portsmouth. E ele encoraja-me em relação à escola de música, gravações. Ele sabia tudo. Os nomes dos meus filhos, o nome da minha esposa. Ele tinha estudado com o pai da minha mulher na Universidade de Fort Hare e desejou-me sorte em tudo. Era apenas uma carta. Fiquei maravilhado. Fui ao piano e comecei a cantar Bring Back Nelson Mandela.
And I was blown away. I went to the piano and I started singing Bring Back Nelson Mandela.
Bring back Nelson Mandela. Bring him back home to Soweto. We want to see him walking down the streets of South Africa.
Vencida a luta contra o apartheid, Masekela abraça outras frentes. Quer a música africana noutro patamar. Criou uma fundação para defender a identidade musical. Terá sido nesse espírito que se abriu para músicos da região, como o moçambicano Stewart Sukuma.
Em 95, começo a gravar o meu disco em Joanesburgo, Afrikiti, e os meus produtores, o Cedric Samson e o Fernando Perdicão, estavam no estúdio em que ele, que o estúdio que era deles, né, tinham acabado de gravar o último disco de Masekela, depois do Return, né, dele ter voltado dos Estados Unidos, do exílio. E estavam, eles eram os produtores do disco. E, logicamente, comecei a gravar o meu disco com o Cedric e com o Fernando, e no meio do disco, o Cedric Samson tinha uma cópia do disco no carro, que ouvia sempre, ele como produtor, e foi buscar uma sequela que vinha de uma digressão pela França. Foi buscar no aeroporto. E tinha o meu disco a tocar no carro. E segundo o Cedric Samson, que depois me conta a história, diz que uma sequela ficou extremamente impressionada e fez questão de gravar no disco. E é assim como eu conheço o Masekela. E o Cedric, quando fala comigo, disse: olha, sorte, tu és um homem, desde um músico com muita sorte, porque tens um dos maiores ícones da música africana a querer gravar no teu disco. Eu disse: mas como é que vamos pagá-lo? Eu não tenho dinheiro para pagar o Masekela. Então ele disse: espera aí, eu vou te pôr a falar com ele. Ligou para o Masekela e as primeiras palavras que o Masekela me disse foi: hey boy, hey young man, you don't know where are you sitting at? Eu, com o meu inglês, que era muito pobre naquela altura, não compreendi isso. Depois fui perguntar ao Cedric, né? E o Cedric disse: olha, como assim que ela quis dizer que tu não tinhas consciência da música que tu estás a compor neste momento? E ele está impressionante. Então falei com ele nessa mesma chamada e perguntei quanto é que ele cobraria para gravar uma, duas músicas, aquilo que fosse possível. E ele disse: a bottle of KWV, que era a bebida favorita dele, né? E foi isso que eu arranjei uma garrafa de KWV, trouxe para o estúdio e esse foi o pagamento que ele pediu que fizesse para as duas músicas que nós gravamos. Foi impressionante, né? O Liba foi o tema mais forte, foi o tema que eu usei como cabeça do CD nessa altura, em 1997, na altura em que o CD foi lançado, dois anos depois de termos começado a produzir. E, logicamente, uma sequela era uma referência dentro do meu disco, né? Esse foi. E a partir daí viram as histórias. A partir daí que uma sequela se encontrou com o Jimmy, porque o Jimmy fazia parte mesmo do Afrikit, e logo no disco seguinte que o Masekela gravou, o Jim estava a gravar com ele. Portanto, isso deu asa que muitas coisas depois viessem à tona, né?
Estúdios e palcos, Masekela tocou com outros moçambicanos como Jimmy Lulho, Emidi Jonathan e Mingas, que escreveu e cantou Malunguelo no seu disco Pola. Além dos Estados Unidos, Masekela viveu na Libéria, Guiné, Gana e Botswana. Regressou ao seu país em 1990. Vamos terminar com a sua própria recriação de um original que compôs para Miriam Makeba em 1977, após o massacre de Soweto em 1976. Soweto Blues, aqui na voz de Putma, do seu disco Playing at Walk, de 2012. Sou Amancio Miguel e até a próxima semana com mais uma página para as artes. My God.
Quais no final desta emissão, resumo de notícias desta sexta-feira, dia 26 de janeiro de 2018. O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, refutou no Fórum Económico de Davos as acusações de protecionismo feitas à sua política económica, afirmando que se defende a América está primeiro, não a América sozinha. Trump disse que os Estados Unidos estão de acordo com o sistema de comércio global, com mercados abertos e livres, desde que sejam justos e possam gerar ganhos recíprocos. Os Estados Unidos aumentaram, entretanto, as sanções contra a Rússia, acrescentando um vice-ministro e companhia de energia a uma lista anteriormente divulgada. O presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, disse que as eleições presidenciais só terão lugar em dezembro, apesar de pressões para que se dimita antes disso. Falando na sua primeira conferência de imprensa desde 2012, Kabila disse que o plano para as eleições em dezembro é roteiro, mas que a proposta para a sua admissão seria um salto para o vazio e para o desconhecido. As autoridades do Senegal anunciaram um novo ataque na região de Casamance. Um oficial do exército disse que os bandidos atacaram um grupo de turistas espanhóis, violaram duas mulheres e roubaram milhares de euros. O ataque. A embaixada espanhola confirmou que quatro turistas foram assaltados em Casamance, mas não deu outros pormenores. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ao princípio da noite de 20 de janeiro, vários homens bem vestidos terminaram o jantar no restaurante Hotel Intercontinental de Cabul, levantaram-se, pegaram em armas de assalto e começaram a disparar. O cerco acabou cerca de 17 horas mais tarde, quando as forças de segurança do Afeganistão, com apoio das tropas norueguesas, mataram os 6 terroristas. Por essa altura, pelo menos 22 pessoas tinham sido mortas pelos atacantes. As vítimas eram de muitos países: Ucrânia, África do Sul, Alemanha, Grécia, Cazaquistão, Venezuela, Estados Unidos e do Afeganistão. O ataque constitui um padrão familiar. Nos últimos meses, os talibãs têm atacado cafés, hotéis e restaurantes, em qualquer local que os afegãos possam reunir e falar com os estrangeiros. Os talibãs visam isolar o Afeganistão e os seus cidadãos do resto da comunidade mundial, utilizando violência brutal numa tentativa de impor a sua desvairada ideologia. Os talibãs recusam ao povo do Afeganistão a vida de paz e a oportunidade de construir uma comunidade e uma vida melhor. Os Estados Unidos condenaram fortemente o ataque ao Hotel Intercontinental de Kabul, afirmou o secretário de Estado Rex Tillerson numa declaração escrita. Honramos todos os que perderam a vida no ataque, tenham sido afegãos ou cidadãos de outros países. Endereçamos as nossas condolências às famílias e amigos dos que foram mortos e desejamos uma recuperação rápida aos que foram feridos. Os Estados Unidos aplaudem as forças de defesa nacional e de segurança afegãs pela bravura na resposta ao ataque. Estamos em contacto com as autoridades afegãs no que se refere à investigação ao incidente. Temos visto a reivindicação de responsabilidade pelos talibãs e condenamos os grupos terroristas pela campanha de violência contra pessoal afegão e estrangeiro que trabalha para melhorar o Afeganistão, afirmou o secretário Tillerson. Os Estados Unidos estão com o governo e o povo do Afeganistão. Permanecemos comprometidos no apoio aos esforços para alcançar a paz, a segurança e a prosperidade para o seu país. A violência que ocorreu não tem lugar no Afeganistão ou em qualquer parte do mundo. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América de 26 de janeiro de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam apresentar o programa, sinceros votos de muito boa noite, bom fim de semana, até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.